Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. E outra pérola do álbum Quem é Quem, do João Donato, de 1973, é essa canção instrumental dedicada ao norte do Brasil, né, que ele fez aí para a região onde ele nasceu. Essa música se chama Amazonas. Aliás, esse é um dos raros discos em que o João Donato tá tocando piano elétrico, né? Na verdade, é um Rhodes, um Fender Rhodes, piano muito, muito famoso aí. Gente, você está no Feijoada Completa, lembrando que você pode participar do programa mandando e-mail pra gente, radio@câmara.leg.br. Também pode participar pelo WhatsApp 61 999 78 90 80. A gente está no ar na Rádio Câmara na sexta-feira às 2 da tarde, das 2 às 3h30. Lembrando que a gente está também no sábado das 9h30 da manhã até às 11h. E você pode escutar a gente via podcast, via Apple Podcast. Pode também escutar a gente no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. Aí não importa o horário, né? Você pode escutar em qualquer horário que você quiser. Olha aí o Piano Rhodes, coisa mais linda, né? Olha o som desse Piano Rhodes, gente. É coisa maravilhosa. Esse som, o Guilherme Arantes disse que o dia que ele comprou um Piano Rhodes, ele chorou de emoção quando ele conseguiu comprar. Porque um negócio desse é raro, né? Fabricado na década de 70. É um troço, enfim... lá da Fender, fabricado nos anos 70. Bom, gente, então vamos agora falar de economia.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, mais uma vez presente aqui no Feijoada Completa, falando de economia. E aí, Beto, como é que tá? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Edson, por aí.
Tudo tranquilo. Bom, vamos comentar um pouco, então, sobre essa questão de nota de crédito. Uhum. Porque... a gente teve um aumento, né, da nota de crédito do Brasil e, curiosamente, um rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, né?
Os tempos
nas
estão
agências
mudando.
De classificação. O mundo tá acabando.
O mundo está,
né,
acabando.
Isso, apocalipse chegou, né? Não me avisaram. Mas, Beto, conta aqui para mim. Que história é essa, rapaz? O que aconteceu com o Brasil e com os Estados Unidos? E principalmente, assim, que como isso reflete, né, na vida da gente também.
Então, Edson, é o seguinte, a gente, do mesmo jeito que as pessoas estão sujeitas a notas de crédito, e a gente tem visto isso lá no negócio dos scores de crédito, né, credit scoring, o pessoal tem falado muito, e chama o cadastro positivo, né, que o pessoal arrumou esse eufemismo aí para
do pra dizer cadastro que você positivo. Tem nome limpo na praça, né?
Pode dizer, exato.
Cadastro positivo é um nome bonitinho para nome limpo na praça.
Ou então para dizer que você também tem uma nota baixa e que o povo não vai te prestar, ou se emprestar cobra mais juros. Mas justo, enfim.
Exatamente.
Fazendo o paralelo, o Brasil, ele aumentou a sua nota. Então, ele tinha uma determinada nota, que era BB- e passou para BB, uhum, certo? E essa nota BB, e aí também não adianta, eu até fiz esse comentário, não adianta muita gente ficar aqui criticando, porque pô, essas agências de classificação de risco não fazem isso direito, não sei o quê, por sinal a crise lá de 2007, 2008, aquela crise que quase acaba o mundo, uhum, ela, financeira, né, ela foi muito devida a um erro de classificação. Mas independentemente da nossa opinião, que tem pouca influência nesse mundo, essas notas, elas são usadas para dar crédito aos países. Sim. Aos países e às empresas, né? Então, no caso do Brasil, o Brasil teve um aumento dessa nota, mas a gente ainda está numa nota, como eu diria assim, de recuperação. Uhum. Nós não passamos de ano, certo? Porque existem dois tipos de notas. Você tem uma nota que é para passar por média, uhum, que eles chamam de grau de investimento. E aí, quando você vira grau de investimento, você recebe dinheiro de vários fundos de pensão e de vários fundos de investimento, que são fundos de investimento mais conservadores. Sim. São fundos de investimento que não podem arriscar o dinheiro.
Sim.
Mas o Brasil ainda está na recuperação, ou seja, ele vai ter que ir para a prova final. Por quê? Porque a gente está ainda no chamado grau especulativo. E para a gente sair do grau especulativo, ainda falta tirar o BB+ e passar para o BBB. E aí não é... Enfim, mas... É. É, entendeu? Então você tem que passar para esse BBB.
São nomenclaturas, mas que quer dizer o seguinte...
São
que vai,
notas.
Que são notas que está melhorando, mas que tem que melhorar bem mais ainda.
Tem,
né?
Que melhorar mais. E essa nota BB, e o que eu estou falando tudo, é porque nos Estados Unidos... que de onde são a maioria das empresas que tiram essas notas, elas estão estabelecidas por lá e começaram com essa história lá. Eu não sei se você vê muito, mas a nota que eles dão na escola é A mais, A menos,
sim,
B menos.
Sim, é, na escola é assim mesmo.
É com letras, não é com letras. Nota que nem a gente, que é 10, 9, 9, 8.
Exato.
Entendeu? Então, assim, a gente está com a nota abaixo da média. Então, da média, que eu falo média para passar e para passar para o que se chama grau de investimento. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que a gente ainda está restrito para receber dinheiro. E qual é o efeito da gente passar para grau de investimento? Volto a dizer, independentemente do nosso gosto e da nossa crença na forma como essa nota, como esse professor deu a nota, isso muda o jogo. Então a gente começa a receber um fluxo de recursos, a gente pode receber um fluxo de recursos absurdo saindo do grau de investimento, do grau especulativo e passando para o grau de investimento.
E você falou uma coisa importante, né, Beto? Que não é só o país como governo, ou seja, a capacidade de endividamento do governo para tomar recursos lá fora e aplicar aqui dentro, fazer obras, enfim, essas coisas que a gente já sabe, mas também as empresas. Quando a gente está falando das empresas brasileiras, e aí, obviamente, isso reflete diretamente na saúde financeira das empresas e na capacidade até de gerar emprego e renda, né?
Exatamente. Então elas vão ter acesso a mais dinheiro, né? E outra coisa... Não é só o dinheiro entrar, é o efeito do dinheiro entrar.
Uhum.
O efeito do dinheiro entrar é redução de juros e redução de dólar. Né?
Sim.
Então o dólar fica mais barato, a carne fica mais barata, como é que chamou? O frango fica mais barato.
O né? pãozinho francês fica mais barato.
Tudo fica mais barato.
Uhum.
Então, essa coisa a gente pode até... Enfim, volto a dizer, não adianta a gente debater, mas o que importa é que esse movimento no sentido de conseguir esse grau de investimento é um movimento louvável e que a gente espera voltar a ter, para poder trazer. Com relação aos Estados Unidos, aí já é um movimento que se repete, porque já aconteceu isso, e a gente vê que os Estados Unidos têm uma nota que foi rebaixada agora pela mesma agência que subiu a nossa nota, a mesma agência rebaixou os Estados Unidos. E, obviamente, eles continuam muito fortes, porque eles eram um nível máximo de nota, tipo nota 10, né? E agora eles estão aí com 9,5. E essa nota 9,5 é mais uma sinalização do mercado em função dos endividamentos que os Estados Unidos estão fazendo e das escolhas políticas que estão sendo feitas com relação à alocação do dinheiro lá.
Inclusive a questão da guerra da Ucrânia, que a gente sabe que tem consumido um recurso alto dos Estados Unidos, né? Com a questão de armas e do fornecimento de recursos financeiros mesmo ao governo da Ucrânia, que foi uma decisão do governo Biden de apoiar incondicionalmente a Ucrânia. Né? Então isso obviamente, isso se reflete na economia, né, Beto?
Sim, porque justamente você está fazendo uma alocação de recursos e aí você tem que ver qual é o resultado dessa alocação. E você está criando um endividamento que tem sido questionado, inclusive por conta dessa alta de juros que está acontecendo por lá. Quer dizer, o endividamento gigante dos Estados Unidos frente a uma taxa de juros que está muito mais alta do que eles sempre praticaram.
Exatamente. Aliás, então, esse é um fato que está correndo na Europa também, com uma alta muito elevada, muito grande da taxa de juros. Né?
Então, exatamente. Teve até uma matéria do New York Times, não, desculpa, do Wall Street Journal, falando exatamente do empobrecimento do povo europeu. Então, realmente, o povo europeu está ficando mais pobre e isso tem sido verificado. Mas, assim, voltando aqui à nossa vaca fria e voltando ao bolso do cidadão, né, que é o nosso foco, esse movimento foi um movimento legal para a gente, né? Mas se isso virar, se tornar, né, se nós nos tornarmos um grau de investimento como já fomos, né?
Já fomos, exatamente.
Já fomos por um período curto, mas fomos, a gente tem uma grande chance de ter uma melhoria para o bolso em geral, inclusive com redução de taxa de juros e por aí vai.
É, exatamente, está todo mundo preconizando, querendo, pedindo, pelo amor de Deus, para o presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, para diminuir a taxa de juros. E aí, colocadas as condições, evidentemente o Copom faria esse movimento aí de redução.
Né, mais forte. Né?
Exatamente. Muito bem, Beto Veiga conversando aqui com a gente no Bolso do Cidadão, falando um pouco sobre essa questão de nota de crédito e o que, que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida, né, com a vida da gente, trazendo um pouco aí sobre essa questão que muitas vezes o economês, né, que as pessoas costumam colocar nos noticiários, nem sempre traz essa realidade para a gente, nem sempre é importante a gente debater aqui e trazer para você um pouco de como isso afeta, inclusive nessa questão que é muito importante a gente, né, tá aí. A gente teve uma alta muito grande no desemprego nos últimos anos, por conta, inclusive, da pandemia. Então, trazendo de volta o investimento, trazendo de volta também a possibilidade de geração de emprego e renda, que é uma coisa que mexe com a vida de todos os brasileiros. Beto, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Grande abraço para você.
Um abração, Edson. Um abração aos ouvintes.
Aí a gente ouviu a participação do Beto Veiga falando aqui com a gente de economia. Pois é, gente, João Donato tem várias parcerias com Gilberto Gil. Uma das mais lindas é essa aqui, Lugar Comum. Olha aí, ó.
Lugar comum.
Lindo demais, né? É uma bossa nova maravilhosa, parceria aí do João Donato com o Gilberto Gil. Por falar em beira do mar, né? Vamos falar no Rio de Janeiro agora, no nosso quadro de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, mais uma vez aqui no nosso programa, falando de viagens, no Atravessar Fronteiras. E aí, Adri, como é que tá? Tudo tranquilo?
Oi, tudo bom, Edson? Oi, ouvintes, tudo bem?
Pois é, tudo jóia. E o Rio de Janeiro continua lindo, Adriana? Continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março? Alô, alô, Realengo, aquele abraço? Pois é. Eu não vou falar torcida do Flamengo, porque eu não sou flamenguista. Bom, mas vamos lá. Como é que foi, Adri?
É cheio de clichê, mas a gente não consegue parar de falar os clichês quando a gente está lá, né? Porque continua lindo, maravilhoso.
É, eu vi no seu Instagram que realmente bombou o seu Instagram e muita coisa bacana sobre o Rio de Janeiro. Como é que foi essa viagem, Adri? Conta pra gente.
Eu fui passar só 4 dias que eu fui num casamento, lá em Copacabana. Copacabana não, desculpa, em Botafogo. E aí fui com o meu filho mais novo, Léo. E assim, a gente fez tanto passeio, a gente fez um passeio super diferente que eu nunca tinha imaginado fazer no Rio.
Uhum.
A temperatura estava boa, estava frio. E tanto que no dia que a gente chegou, a gente foi para Ipanema e o mar tava chegando na mureta, tipo assim, quase não tinha praia, sabe? Tava com uma ressaca doida, ninguém podia entrar no mar. E quando a nuvem entrava na frente do sol, batia um friozinho, sabe?
Sim.
Mas a gente ficou na praia e tal. Mas aí um dia a gente decidiu fazer um passeio que foi para Ilha da Gigoia. Ilha da Gigoia fica ali, a gente sai do metrô, Jardim Oceânico, lá na Barra. Anda, assim, 50 metros, no máximo, e já tá nos barquinhos, que é um canal lá, uma lagoa.
Sim.
Que faz passeio. Ou você vai para a ilha, você atravessa para ir para essa ilha, mas a gente resolveu fazer um passeio de barco, custou R$35, e já tava incluída a volta depois da ilha, sabe?
Uhum.
E a gente começa a andar no mangue, você não acredita. Aí começa a ver milhões de jacarés, milhões não, mentira. Dezenas de jacarés em volta.
Olha só.
Assim,
mas água doce?
Minutos ali do metrô. A lagoa. Mas não, ele falou que a lagoa é de água salgada, entra a água do mar lá. Mas os jacarés ficam tranquilos, porque é área de preservação ambiental, e aí eles ficam lá naquele mangue. E aí fica lá aquele tanto de jacaré em nossa volta, em pleno Rio de Janeiro. Eu falava assim, gente, não tô acreditando, não.
Que coisa interessante.
Então fui eu, o Léo, meu filho, mais uma família de amigos nossos, todo mundo ficou assim, encantado, assim, no barco, sabe? Porque não é um passeio muito conhecido lá no Rio, né?
Eu mesmo nunca tinha ouvido falar.
Exatamente. E assim, a Ilha da Gigoia é uma ilhazinha que só chega por barco também. Então o pessoal que mora lá, geralmente tem uns barquinhos pequenos. Mas os turistas, ou então quem trabalha, usa esse transporte que sai ali da frente do metrô. Também quem for de carro também dá para parar num shopping ali perto do metrô, uhum, e deixar o carro parado lá. E aí pega o barco para atravessar o canalzinho. E essa ilha, como não tem carro, não passa carro, só gente andando e bicicleta. São pequenas casas, tem restaurante, mas também coisa pequena. É super tranquilo, então, tipo assim, parece que você está numa cidade do interior, estando dentro do Rio de Janeiro, é muito legal.
Muito legal.
A gente adorou esse passeio. Aí a gente, depois desse passeio do jacaré, que a gente foi nesse mangue super preservado, viu esse tanto de jacaré, aí o barqueiro deixou a gente ali na ilha, nessa ilha da Gigoia, que aí a gente ficou caminhando, aí viu, passeou pela ilha e parou num restaurante para almoçar.
Uhum.
Então, almoçamos e depois a gente ligou para ele, sabe? Então, eu falo, gente, o Rio é cada vez mais surpreendente, né? Porque tem coisas assim que você não conhece. Claro que os passeios de turistas mesmo, que os turistas estão acostumados, são maravilhosos.
Uhum.
Mas esse foi muito legal. A gente achou muito interessante fazer esse passeio no Rio.
Interessante, né? E você tem... E hoje o Rio de Janeiro, né, além do serviço de transporte que a gente já conhece, que o pessoal, às vezes, quem mora às vezes reclama, mas que se a gente comparar com muitas outras cidades, o transporte público funciona bastante bem. A questão...
Comparar com Brasília é uma maravilha.
É um paraíso, né? É um verdadeiro paraíso.
Uhum.
Agora, eles têm não só o serviço de aplicativo que a gente já conhece, que a gente usa nas outras cidades, mas eles têm um serviço de táxi que foi desenvolvido pela prefeitura, que dependendo do horário, de como você vai se deslocar, o serviço fica até mais barato do que se usar aplicativo, né, Adriana?
É, exatamente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu só peguei metrô nesse dia que a gente foi para a Barra, que é bastante longe.
Uhum.
E uma coisa bem legal é que você pode pagar direto na catraca com o seu cartão de crédito. Você não precisa comprar ingresso.
Não precisa comprar bilhete.
Comprar entrada.
Que legal isso. Isso é fantástico.
Você coloca o cartão de crédito e já
debita
entra
ali. Uhum.
Mas uma coisa... O que a gente viu, eu estava com o Léo, meu filho... E a gente via que o transporte público às vezes ficava mais caro do que pegar o Uber, sabe?
Aham.
Uhum. Porque o transporte público para os dois às vezes ia dar uns 15 reais.
Uhum.
E a gente pegando o Uber dava isso também. Então a gente optou por não pegar metrô quando era mais para perto. E aí nesse dia que a gente foi para a Barra, a gente pegou o metrô, que realmente a Barra é longe e tem muito trânsito, né?
Exatamente. Nossa.
Mas foi muito, muito, muito tranquilo, assim. A gente às vezes ouve falar, o Rio é perigoso e tal, mas dependendo do lugar onde a pessoa vai, né? Assim, na Zona Sul é mais tranquilo, né?
Exato.
Eu realmente achei muito...
Eu tenho essa experiência, já andei ali pela Zona Sul de madrugada e realmente nunca me senti, nunca passei medo, sinceramente. Agora, é uma coisa interessante é que você fez um programa que é raro, né? Que as pessoas pensam sempre o Rio, pensa verão e etc. Eu já fui ao Rio nessa época, tá, um pouco antes, né? Na verdade, eu fui em maio, a última vez quando eu fui, mais ou menos nessa época de fim de outono. E realmente é uma delícia o Rio de Janeiro nessa época, né? Porque o clima é super agradável, não é aquele calorão desesperador, né?
Isso,
é um clima gostoso e você faz programas
boa,
super,
né,
alternativos, exatamente o que você fez, né?
É, você sai caminhando, você não sente aquele calor. Porque uma vez eu fui pro Rio em janeiro, você só ia pra praia, eu só ia pra praia 4 horas da tarde, porque antes disso eu não conseguia nem sair do ar-condicionado.
É dureza.
E essa época do ano é muito gostosa, muito
gostoso,
boa,
é muito,
né?
Gostoso.
Faz um friozinho, então você tem que levar um casaquinho, porque vai fazer um friozinho de noite, principalmente. Mas nada demais, assim, nada muito frio. E é agradável, muito agradável, achei maravilhoso.
É, muita alternativa, programação cultural, muita coisa bacana que você pode fazer nessa época no Rio, fora daquela coisa tradicional de praia e tudo, né? Quer dizer, é muito legal você ir, por exemplo, ao teatro. Tem tanta peça bacana.
Isso.
Em cartaz, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é muito rico nessa parte cultural também, então é super bacana você fazer. Os bares do Rio também são fantásticos, então assim, é muita coisa legal para se fazer.
Então,
né?
Muito bom. A gente ainda foi numa exposição da Frida Kahlo, imersiva da Frida Kahlo,
uhum,
que foi ali no Forte de Copacabana, e eu nunca tinha entrado no Forte de Copacabana, então já foi bom de conhecer, né?
Legal.
O Forte e essa exposição que foi muito legal também.
Ah, bacana. Bom, 4 diazinhos, mas que deu para divertir, né, Adri?
Deu
para divertir.
Ai, por mais 4 dias desses.
Por mais 4 dias desses. Muito bem, Adriana Magalhães conversando com a gente, falando aí do Rio de Janeiro. E eu recomendo demais. Eu que sou... Não é que eu seja avesso, eu gosto de praia, mas eu tenho dificuldade com o calor. O calor é uma coisa que realmente não me apetece. E aí por isso que eu acabo fugindo do circuito praia, porque eu acabo fugindo do calor sempre, né? Eu adoro inverno, gosto de um clima mais friozinho. Então esse período no Rio de Janeiro, fim de outono, né? Tem até uma música do Ed Motta que chama Outono no Rio, que é lindíssima. E é exatamente isso. Eu falo, quando eu penso em outono no Rio, eu penso, né, nessa coisa super confortável, gostosa para você caminhar. É realmente muito bom. Então fica a dica aí da Adriana Magalhães. Você pode conferir mais imagens lá no canal dela do YouTube também, no atravessarfronteiras.com.br, que é onde a Adriana coloca lá tudo sobre as suas viagens e muita dica bacana para você conferir. Adriana, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Feijoada e até a próxima coluna.
Obrigada, Edson. Lá no Atravessar a Fronteira já tem um post sobre a Ilha da Gigóia. Quem quiser olhar, dá uma olhada lá.
É, vai conferir as fotos do jacaré lá.
Então, tá bom.
Bom demais. Um abraço, Adri.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães falando com a gente aí do Rio de Janeiro, que continua lindo. Rio de Janeiro, onde morava João Donato. E olha só o swing dessa música, gente. Pois é, essa era a marca do João Donato, nesse piano swingado, batido, com muito balanço, nessa canção chamada Pelo Avesso.
A boca da noite sereno, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho tempero, o caminho me leva pra onde eu vou. A boca da noite sereno, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho tempero, o caminho me leva pra onde eu vou. Sei que atrás daquela onda tudo volta ao que é. Lua nova faz crescente, minguante a maré. Tempo voa, não tem asa, rio corre, não tem pé. Vento sopra, não tem boca pra mentir o que não é. A boca da noite sereno, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho tempero, o caminho me leva pra onde eu vou. A boca da noite sereno, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho tempero, o caminho me leva pra onde eu vou. Vou atrás daquela estrela, sem saber onde chegar. Tudo volta ao começo, começando sem parar. Pois o fim não tem começo, pra poder recomeçar. Viro tudo pelo avesso, coração não vai parar. A boca da noite sereno, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho tempero, o caminho me leva pra onde eu vou. A boca da noite sereno, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho tempero, o caminho me leva pra onde eu vou. Vou atrás daquela estrela, sem saber onde chegar. Tudo volta ao começo, começando sem parar. Pois o fim não tem começo, pra poder recomeçar. Viro tudo pelo avesso, coração não vai parar.
E João Donato, lindo demais essa canção, Pelo Avesso, swingueira total aqui no nosso Feijoada Completa. A gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada Completa.